Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta desta semana, falando sobre dependência da internet. Dada a proporção que você se mantém na internet, seja com os recursos tecnológicos ou mesmo aguardando para ter acesso à internet, você pode ter aí transtornos de impulsos que já são chamados de dependência e podem ter uma série de problemas de saúde mesmo aqui. E estamos falando sobre este assunto então com o médico ortopedista Bruno Arnaldo Bonassin Moura e com a Carmen Oliveira, que é psicóloga e também psicanalista. Neste bloco aqui eu tenho alguns dados aqui para a gente analisar e fomentar o nosso debate a respeito deste assunto aqui. Então aqui, segundo o Hospital de Clínicas de São Paulo, estou usando como referência, porque se nós pesquisarmos é um dos primeiros aqui no Brasil, então, que faz tratamento das dependências tecnológicas. Eles alertam aqui que a somatória desses aspectos psicológicos que a gente colocou aqui e o estilo de vida vão tornando a pessoa cada vez mais dependente, né? Internet, videogame, celular, aí as questões de aspecto psicológico, baixa autoestima, depressão, fobia social, solidão, isolamento, estilo de vida, né? Mas onde nós chegamos, né? Onde que a curva social deixou aí de ser tão mais importante nesse convívio cara a cara, né? Eu tenho uma pesquisa aqui da Naveg, que é a empresa de análise de audiências online. O Brasil registrou um número recorde de 105 milhões de pessoas conectadas no primeiro trimestre deste ano. Dados da Serasa Experian mostram que o brasileiro passa mais tempo no YouTube, no Twitter e no Facebook do que internautas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, essa atividade entre os brasileiros já tem sido bem maior. E é impulsionada pela explosão dos smartphones, pelo acesso então aos telefones com acesso à internet. E de acordo então com esses dados aqui, os aparelhos de smartphone já correspondem a 41% dos celulares que foram vendidos recentemente, então, nesse trimestre. É um dado que mostra o aumento de 41% para 49%, então, nos dois anos comparativos. Então, metade da população já usa o smartphone, né? A gente pode elencar entre os nossos... o nosso convívio social, que a maioria já tem acesso, e quem não tem está tentando ter, né? Muito difícil, né, no nosso convívio não ter alguém nesse sentido. Bom, deixo para os senhores nos ajudarem a entender, doutor Bruno, onde que a gente estabelece essa linha, né, desse limite aí do que é uma necessidade e do que é um impulso?
Bem, o uso do celular não tem mais volta, né? Pelo contrário, ele só vai ganhar mais funções. Então você vai nascer daqui a pouco com o celular, vai ser assim. O que a gente tem que saber ou tentar discernir é o para que que eu uso esse celular, o que que eu faço com ele. Então posso fazer compra, posso me orientar num caminho, né? Posso captar informação, posso
conectar com pessoas,
conectar, mas acredite ou não, você pode ligar para alguém e conversar também com alguém com ele. Ele faz isso também, mas está sendo cada vez menos utilizado. Mas eu tenho várias funções, vários apps que ajudam no dia a dia. Por exemplo, eu tenho app para reabilitação cardíaca, eu tenho app que ajuda um pós-operatório. Ou eu tenho app que ajuda a criança que é autista. Então, assim, infinitas funções, milhares de funções, mas eu, como você diz, me assusta um pouco esse índice de YouTube, Facebook. O que que eu fiz? O que que eu vi hoje? Twitter. Ou sei lá, no final do dia eu sentar, como você fazia antigamente, qual que foi minha boa ação hoje? Ah, eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua. Tá, qual foi o meu site visitado bom hoje, né? O que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de inútil no celular? Tentar começar a avaliar, fazer ter a consciência do que você está usando isso aí, né? Podemos fazer um movimento para arrecadar fundo, para ajudar alguém, show de bola, né? Você pode, do jeito que você pode utilizar patologicamente, você pode usar para beneficiar, para ajudar todo mundo e para te ajudar mesmo.
É verdade. Tá? Doutor Bruno, dos casos que o senhor já atendeu, tem algum que o senhor pudesse citar que causou mais estranheza por essa dependência? Pelo menos a situação em si?
Não é bem o que a gente vê. O paciente vem por dor só, né? De tendinite, de cervicalgia, assim. Mas de dependência, assim, não consigo te...
Não chega a ser um diagnóstico, né? Mas não. O senhor consegue entender que está relacionado a isso.
Mesmo porque não necessariamente ele é dependente e tem a dor. Entendeu? Não que ele vá ter uma tendinite, vai ter uma cervicalgia. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum adenoma, eu não sou dependente disso. Não tem essa relação também. Uhum. Como a gente conversou no começo. Depende muito do condicionamento, a física de cada um, a posição. Então ele pode ser um dependente pesado e não ter dor nenhuma, né? Não tem essa relação.
É interessante o senhor falar isso também, porque tem maratonas de jogos virtuais e online que os adolescentes, os jovens fazem e passam dias, finais de semana jogando, né? Na mesma posição, fazem as necessidades no mesmo local e muitas vezes os pais... estimulam, não é estimulam a situação, mas permitem que isso aconteça,
sim,
né?
Sim.
Distante, então, desse limite do que a gente pode fazer ou não. Como se fosse normal. É normal? Até que ponto, não é?
Mas tem jogos que levam a suicídio,
sim,
né?
Sim, então, coisas ainda mais radicais.
Uhum. O que eu posso liberar para meu filho, o que eu não posso?
Eu vou dar um pitaco nisso aí, porque é uma coisa muito presente na clínica de psicologia hoje em dia, né? Qual é o limite? O adulto vai ter que analisar muito como que está realmente a sua relação, né, com a rede em relação ao social, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, como que está isso, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, colocar isso na balança e ver para onde é que essa balança está pendendo, né? A gente precisa começar por aí, fazer uma reflexão por aí. E lembrar que, com relação às crianças, a responsabilidade é do adulto, né, com relação ao controle e aos combinados que é feito com o adolescente e com a criança. Eu estava lendo orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, onde eles orientam que as crianças até 2 anos de idade não deveriam ter acesso aos eletrônicos. O meu grupo de colegas assim, que pesquisam na área da psicologia, da psicanálise, falam até 3 anos de idade, né? Porque isso promove uma série de alterações e da criança ficar capturada na imagem e ela vai perdendo de fazer outras conexões, um desenvolvimento cognitivo, um interesse pelo social, ela vai se fechando nesse mundo. Com relação às crianças maiores e os adolescentes, os pais precisam combinar, né? Lembrando que a criança ela precisa de supervisão muito próxima e o adolescente também precisa de uma supervisão e as coisas precisam ser combinadas com o adolescente porque ele ainda está num período de risco, de se envolver em situações de risco, né? Como o doutor Bruno falou dos jogos que levam a suicídio, uma série de outras coisas problemáticas que podem acontecer nessa relação com a rede. Então, ter também isso em mente, ter uma referência, inclusive para as crianças e para os adolescentes, isso é super importante. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem essas orientações de forma muito clara, como os pais, inclusive, combinar isso com as crianças e com os adolescentes, que eu acho que é uma coisa super importante, porque a geração de hoje já nasce inserida nesse meio, né? Já nasce com os eletrônicos aí.
E o comportamento do adulto está embutido também,
embutido,
né, Carmen? Muitas vezes é o exemplo que é o melhor modelo, mas é aí, o nosso exemplo nem sempre é o correto, né?
Não. A gente precisa estar muito atento.
A gente precisa se punir também,
sim,
né?
Sim,
se entender.
Estava pensando que uma analogia que você pode fazer. Você sai com o teu filho, vai passar pela cidade. Tem ruas que você vai evitar, ou tem pessoas, um grupo de pessoas que vai dizer, não vão passar aqui que é perigoso. Ao passo que a hora que você libera a internet para ele, ele tem acesso a tudo isso. Uhum. E você não está diferenciando nada. Porque como a Carmen falou, hoje é a imagem que manda. Ele coloca uma foto de alguém lá bonitão, sei lá,
de
e tal.
De uma criança, para conversar com uma criança.
E aí você cai no golpe.
Sim.
Então, tem que tomar um cuidado, viu? Se você, pai, mãe, não tem esse cuidado com você, você não está passando isso para o teu filho.
Sim.
Então, com quem que eu estou falando? Por que esse cara me mandou uma mensagem? Quem que é esse? Da onde está vindo? Vamos checar. Põe o nome, sei lá, procura, confere quem que é, aí libera, mas...
O que eu imagino é para onde a gente vai caminhar, doutor Bruno. Porque se hoje a gente pensa nisso, para refletir muito pouco sobre isso, né, que a gente vai estar daqui a pouco tempo, daqui a 5 anos, por exemplo. O senhor vai estar tratando um monte de lesionados lá e que vão estar com o celular junto lá. Doutor Bruno, não é o celular, mas, né?
Não, daí vai ter, ó, ele está com tendinite na mão direita e tem o celular só para a mão esquerda.
Isso, isso. Vai evoluir nesse sentido.
Vai ser essa evolução. Eu vou ter um popé e aí vai, né?
Ai, ai, ai. Ou mentalmente, né? Vou pensar, o negócio vai acessar. Bom, gente, vou fazer mais um intervalo aqui. No próximo bloco, a gente vai trazer aqui algumas opções do que fazer, né? Tentar aí dar para vocês opções, então, de fugir, de se policiar ou de mudar hábitos mesmo. Já, já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.